Ontem, então, nós estávamos vendo a primeira lei de cura, que diz: toda doença é o resultado da vida da alma inibida. E essa é uma verdade comum a todas as formas em todos os reinos. E a arte da cura consiste em liberar a alma de modo que sua vida possa fluir através do agregado de organismos que constitui qualquer forma particular. Isto foi o que vimos ontem. Esta lei tem uma regra, segundo a psicologia esotérica. E esta regra diz: o curador precisa unir a sua alma, o seu coração e as suas mãos. Assim poderá derramar a força vital sobre o seu paciente. Este é o trabalho magnético. Ele cura doenças ou pode aumentar o estado ruim, segundo o conhecimento do curador. Isto é que nós tínhamos visto ontem. O curador tem de procurar unir sua alma, seu cérebro, seu coração e emanação áurica. Desse modo, a sua presença pode alimentar a vida da alma do paciente. E este é o trabalho de radiação. Neste trabalho, as mãos não são necessárias. A alma manifesta o seu poder. A alma do paciente responde através da resposta da sua aura, a radiação da aura do curador. Agora hoje, então, nós vamos ver a lei número 2. A lei diz o seguinte: a doença é produto de três influências e está sujeita a elas. Primeiro, é o passado do homem, porque ele paga o preço de antigos erros. Segundo, é a sua hereditariedade, na qual ele partilha com toda a humanidade daquelas infectadas correntes de energia que são de origem grupal. E terceiro, ele partilha com todas as formas da natureza daquilo que o Senhor da vida impõe sobre seu próprio corpo. Então, a doença, segundo estas leis, é produto do passado da pessoa, porque ele, através da doença, ele está equilibrando antigos erros. As doenças são sempre consequências de algum erro. A doença é produto de algum erro, é produto de algum desequilíbrio. A causa é o erro, a causa é o desequilíbrio. A partir dali vai surgir uma doença. Então a doença é produto do passado da pessoa, isto é, ele está equilibrando seus erros. É produto da hereditariedade, na qual ele compartilha de correntes infectadas de origem grupal. Se o grupo ou se a humanidade está infectado, ele, por hereditariedade, ele herda isto. Então, isto não é por causa do passado dele. Isto é uma herança que ele recebe do grupo. Neste caso, do grupo humano. Neste caso, da humanidade. Então são doenças que são da humanidade e que nós as contraímos porque, por hereditariedade, nós temos direito a elas. E o terceiro, a doença surge porque o Senhor da vida, isto é, a vida em si, impõe aquilo a um corpo. Então aí ele não herdou da humanidade, nem é dele. Aquilo foi a própria vida que lhe deu aquela doença. Porque através daquela doença, A vida quer fazer algo sobre o corpo, quer fazer com que o corpo passe por alguma transformação, por alguma mudança. Então nós podemos um dia ter uma doença que a vida nos manda para mudar o nosso corpo, mudar qualquer coisa no nosso corpo. E certas doenças são muito transformativas. Certas doenças são extremamente transformativas. Existe, por exemplo, esta doença que chamam de câncer. É como um fogo. E isto queima resíduos nos corpos, resíduos psíquicos, resíduos de todo tipo. Isto queima resíduos, isto purifica um corpo de uma forma como nós não podemos imaginar. E isto, muitas vezes, é a vida em si que manda para o corpo para que ele seja purificado. Tudo isto faz parte de uma antiga lei segundo a qual nós temos que compartilhar do mal. Nós não compartilhamos só de coisas boas. Nós compartilhamos também do mal, do planeta e da humanidade. Como nós estamos num determinado planeta e somos membros de uma determinada humanidade, existe uma lei da partilha do mal. Onde você está partilhando do mal daquele lugar. Não é só do bem, você partilha do mal também. Isto, com o tempo, quando a humanidade estiver mais purificada, através das doenças inclusive, e quando o planeta estiver mais avançado na sua consciência, esta lei da partilha do mal vai cair. Esta lei não vai mais prosseguir. A lei da partilha do mal, a lei de que você participa do mal planetário, participa do mal da humanidade, isto é uma lei muito antiga que existe. E esta lei vai cair, esta lei não vai continuar. E esta lei vai ser substituída, segundo a psicologia esotérica, pela lei da dominação do bem, uma lei oposta. Então, quando nós chegarmos num determinado nível de purificação, quando o planeta chegar num determinado nível de ordem e de evolução, esta lei da partilha do mal não existirá mais. Esta lei sai, vai agir em outro lugar, porque é uma lei, mas vai predominar no planeta. É a lei da antiga dominação do bem. Agora, para que a lei da dominação do bem, isto é, para que o bem domine, para que isto aconteça, é preciso que a vontade espiritual do homem esteja sendo posta em prática. Não a vontade humana, não a vontade material, a vontade espiritual. Enquanto o homem exerce a sua vontade humana com seu livre-arbítrio, a lei da partilha do mal não pode se afastar. Esta lei vai se afastar e ser substituída pela lei da dominação do bem, quer dizer, o bem dominar, o bem prevalecer. Isso só vai acontecer por lei e de forma geral sobre o planeta e sobre a humanidade, quando a vontade espiritual do homem estiver sendo posta em prática. Então, quando nós estamos invocando a vontade superior, quando nós estamos buscando a vontade do nosso eu interno, nós estamos, com isso, atraindo esta lei da dominação do bem. Nós estamos, com isto, abrindo os caminhos em nós, em cada indivíduo, para que a lei da dominação do bem consiga se instalar. Ela vai se instalar no planeta, mas precisa que o planeta esteja mais evoluído e precisa que entre os seres humanos esta vontade espiritual esteja sendo posta em prática. Porque como o bem pode predominar sempre, assim como hoje o mal é compartilhado por todos, Como é que o bem pode predominar em qualquer situação? Só quando a vontade espiritual estiver movida no homem. Só quando a nossa vontade for uma vontade espiritual. E esta segunda lei tem também a sua regra. E a regra diz o seguinte: o curador precisa alcançar a pureza magnética através da pureza da vida. Ele tem que atingir aquela radiância que se vê em cada homem quando ele faz a ligação dos centros da cabeça. Quando este campo magnético é estabelecido, a radiação aparece. Então, se nós temos que atrair a dominação do bem, nós teremos que saber que precisamos antes alcançar a pureza magnética. E pureza magnética não se alcança só usando sabonete de ervas, só comendo arroz integral, não é? Isto é uma coisa básica e que nós devemos estar fazendo desde sempre. Mas a pureza magnética se atinge realmente é através da pureza da vida. E aí nós temos um amplo campo de reflexão para saber o que significa isto para nós. Então, o seu estado magnético, o estado magnético de cada um, e magnetismo é o que nós precisamos, né, para transmitir a cura, para sermos instrumentos de cura. É só através da pureza da vida. E ele tem que atingir aquela radiância que se vê em cada homem quando ele faz a ligação dos centros da cabeça, isto é, quando a energia já subiu pelo corpo do homem e chegou na cabeça, se instalou na cabeça. E aí na cabeça, esta energia começa a ligar, começa a coligar os centros da cabeça. E quando este campo magnético é estabelecido, a radiação também aparece. Então, para nós termos um magnetismo correto, para trabalharmos com a cura e para estarmos aliviando quem está doente, é preciso pureza de vida. É a pureza de vida que determina a qualidade do nosso magnetismo. E a terceira lei de cura. Terceira lei diz o seguinte: as doenças são um efeito da centralização básica da energia de vida de um homem. Então, onde a nossa energia de vida está centralizada, ali nós estamos. E se a nossa energia de vida está centralizada em certos níveis de consciência, ali surge uma doença. Cada nível tem as suas doenças. Então, as doenças são o efeito de onde a nossa energia está focalizada. Se a sua energia está focalizada em certas áreas, em certos assuntos, em certas tarefas, em certas atitudes, em certos comportamentos, em certos níveis de consciência, ali você vai contrair a doença. Você vai contrair a doença própria daquele nível onde a sua energia está focalizada. Claro que essas doenças podem se manifestar numa vida seguinte, não precisa ser na mesma vida. Então, para quem vê as coisas externamente, fica incompreensível. Porque naquela vida, a minha energia não esteve focalizada naquilo. No entanto, eu estou com a doença. É porque isto, minha energia esteve focalizada nisto numa vida anterior. Agora, diz a regra: do plano onde as energias estão focalizadas, procedem aquelas condições determinantes que produzem a má saúde e que, portanto, resultam em doenças ou produzem libertação de doenças. Então, se nós temos uma doença, É porque a nossa energia focalizou em um plano, em um nível onde aquela doença existe. Quando nós tiramos o nosso foco daquele plano e colocamos num outro, a doença desaparece. A doença desaparece porque você mudou o foco da sua consciência. Você retirou a sua energia daquele ponto onde este desequilíbrio existe. Você mudou o foco da sua consciência. Você mudou a sua mente. Aí você se desligou daquele nível de doença. Então, por isso que nós trabalhamos a consciência. Porque depende de onde a consciência está focalizada. A energia segue a consciência. Então, depende aonde nós estamos focalizados. E ali nós temos a doença própria daquele nível, própria daquela situação. Essa é a lei 3. A regra desta lei terceira é a seguinte: que o curador se treine para conhecer o estágio interno do pensamento ou do desejo daquele que procura o seu auxílio. Ele pode, deste modo, conhecer a fonte de onde o problema se origina. Então, se nós conhecermos como é que o paciente pensa, ali nós detectamos a fonte do problema dele. É onde ele está pensando, é ali que está a fonte de tudo. Então, por isso que alguns sentem que devem conversar com o paciente. Conversar com o paciente, que é para conhecer o pensamento dele. Porque através da qualidade do pensamento dele, pode-se até detectar que doença é, onde é que ele foi buscar aquilo, com o seu próprio pensamento. Então, o médico aí pode conhecer a fonte de onde o problema se origina. Se nós dissermos o que estamos pensando, um verdadeiro médico sabe que doença nós temos. Basta que a gente diga o que está pensando. Porque aquele pensamento leva a certas fontes de doença, ou leva a certas fontes de cura. E que o médico relacione a causa e o efeito, e saiba o ponto exato através do qual o alívio deve vir. Porque o alívio tem que vir. E o alívio vem, e nós sabemos como tratar, porque relacionamos a causa e o efeito. Isto é, você não vai combater o efeito, você vai buscar a causa, vai encontrar a relação e vai poder então ajudar o outro a ser curado. Você vai encontrar a relação, que é para ele deixar de construir mais efeitos. Então, isto é o papel do médico. Vocês veem que o que se faz hoje, que você vai fazer uma consulta e mandam você fazer um exame, invariavelmente, ninguém mais diz o que você tem. Eles te pedem um exame. Aí vão ver pelo exame. Porque pelo exame, eles vão ver o sintoma. Mas para isso não precisa médico. Para isso a gente vai lá, faz o exame, pega no livro, quer dizer, a gente mesmo faz. Precisa um médico para isso. Então, nós vemos que está tudo um pouco desencaminhado. Tudo um pouco desencaminhado. E se sabe que, em certas situações, fica até bastante trabalhoso você se reencaminhar. Você se reencaminhar. Mas aí, quando existe uma verdadeira vocação, quando existe uma alma no processo, quando ali dentro tem realmente uma alma encarnada que veio para ser médico, isto é possível. Porque aí tem-se a força da alma, tem-se a força do ser interior, né? Tem-se a força daquela convicção e daquela opção. E a regra 4 é mais simples ainda. Vocês veem como a cura é simples, né? Como a cura é simples. A regra 4 diz o seguinte: o curador e o grupo cura precisam manter a vontade sob controle, porque não é a vontade que deve ser usada na cura, mas é o amor. Então a vontade tem muita função, né? Como vocês sabem, a vontade é muito necessária, você tem que ajudar o outro a desenvolver vontade e tudo isto. Mas tudo isso não tem que ser feito com a vontade. A vontade tem que ser cuidada, a vontade tem que ser desenvolvida, não é? Sem vontade não há movimento positivo. Mas não é a vontade que deve ser usada. Você, quando está desenvolvendo a vontade, o que deve estar acontecendo é amor. Então, quando num tratamento desaparece a energia do amor e fica só a energia da vontade, vontade de curar, vontade de ser curado, fica-se num plano bem relativo, plano bem humano, porque não é a vontade que cura. Não é a vontade de ser curado que traz a cura, embora digam isto a boca pequena. A vontade existe aí, mas é o amor que faz tudo. Então aí, quando se trata do amor, quando é o amor que faz tudo, isto serve muito, não é? Tanto para os médicos quanto para os pacientes. Porque onde não há amor, não se pode pretender uma cura verdadeira e uma cura real. Quando existe só a vontade, isto é muito importante. Mais importante do que nós pensamos.